Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Partido questiona no Supremo lei que alterou regras para a concessão do seguro-desemprego.
Banco não responde por prejuízo de comerciante que recebeu cheque roubado ou extraviado.
Atuar como mula no tráfico de drogas não caracteriza baixo potencial lesivo.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
Foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona a alteração no critério de concessão do seguro-desemprego.
Outras 8 ações também tratam das medidas provisórias do ajuste fiscal.
Nesta ação, ajuizada pelo Partido Popular Socialista, a legenda questiona a Lei Federal 13.134, de 2015, resultado da conversão da medida provisória 665. Ana Paula Ergang.
De acordo com o partido, antes da promulgação da lei, o trabalhador fazia jus ao seguro-desemprego após o tempo mínimo de 6 meses de emprego. Com as alterações, o período mínimo de trabalho para a concessão do benefício foi aumentado para 1 ano. Para o partido, a norma restringe o benefício no momento de crise econômica, quando as garantias sociais são mais necessárias.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que um banco não é obrigado a ressarcir a empresa pelos prejuízos ao aceitar cheques roubados ou extraviados.
Uma rede de supermercados do Distrito Federal recorreu ao STJ com o objetivo de que o banco restituísse os prejuízos causados ao receber cheques que foram devolvidos pela instituição financeira. Tiago Gomide.
Neste caso, o cheque apresentado não foi pago porque o talonário havia sido roubado ao ser enviado ao correntista e foi cancelado. Para o ministro Marco Aurélio Belize, os danos causados diretamente por falsários não podem ser atribuídos à instituição financeira que tomou as devidas providências.
No Paraná, a Justiça Trabalhista manteve a demissão por justa causa de uma auxiliar de produção que estava grávida.
Ela brigou com uma colega no ambiente de trabalho e as duas acabaram demitidas. Fábio Salema.
A agressora alegou que agiu em legítima defesa e, por isso, tentava a reversão da justa causa e o pagamento de indenização. Para os desembargadores da sexta turma do TRT paranaense, a violência no ambiente de trabalho revela conduta incompatível com os deveres contratuais. Ainda segundo a turma, nesse caso, a validação da justa causa afasta também o direito à estabilidade gestacional. Cabe recurso da decisão.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, confirmou a condenação de 2 mulheres por tráfico internacional de drogas.
Elas foram presas em flagrante com 9,5 kg de cocaína escondidos no forro das malas, logo após cruzarem a fronteira Bolívia-Brasil. Ricardo Viula.
As acusadas alegaram dificuldades financeiras e confessaram que receberiam R$ 3.500 pela atuação como mulas, como são conhecidas as pessoas usadas por traficantes para transportar drogas. A defesa pediu pela absolvição das réis. O relator do processo rejeitou todos os argumentos, esclarecendo que atuar como mula no tráfico de drogas não caracteriza baixo potencial lesivo.
A Justiça de Santa Catarina manteve sentença favorável a uma família que pleiteou o uso capião de uma terra localizada em uma área rural.
Pais, filhos e netos ocupam a área há mais de 20 anos, local que foi encontrado à época totalmente abandonado.
A área corresponde a 170 campos de futebol. Para o desembargador relator da matéria, a ocupação da terra decorreu do abandono do imóvel por seu proprietário, o que não deu ao bem a devida destinação.
Uma produtora foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a indenizar um caminhoneiro que participou de uma gravação erótica e que desconhecia o caráter comercial da filmagem.
Com a decisão, ele deve receber R$ 30.000. A produtora não tinha autorização para a veiculação da imagem do homem. Pedro Scartesini.
O caminhoneiro estava em um posto de combustíveis quando foi abordado por um casal que o convidou para fazer sexo. Na ocasião, tudo foi gravado. Posteriormente, uma produtora comercializou as imagens sem que o homem soubesse. Com a repercussão do caso, ele perdeu o emprego. Para o relator, o uso de imagens sem autorização gera indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, um excelente fim de semana, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.